Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Morre em acidente de avião, ministro do STF, Teori Zavascki, relator da Lava Jato. Policiais civis do Amazonas aprovam indicativo de greve. Balanço da reforma agrária aponta queda nas fiscalizações de trabalho escravo. Tocantins confirma mais 2 casos de malária. E no Pará, município de Soure faz aniversário e a festa será ao som de ritmos regionais. Hoje é quinta-feira, 19 de janeiro de 2017. Eu sou o Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. Francisco Zavascki, um dos filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, confirmou pelo Facebook a morte do pai, que estava no avião que caiu na tarde de hoje em Paraty, no Rio de Janeiro. Mais informações ao vivo, direto da redação, com a repórter Cariane Costa, da Rádio Nacional da Amazônia. Cariane.
Boa tarde, Luciano. Filho do ministro Teori Zavascki, Francisco Zavascki, confirmou a morte do pai no acidente de avião na altura da Ilha Rasa, em Paraty, Rio de Janeiro. Por meio de uma mensagem na rede social, ele escreveu, abre aspas, caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu. Muito obrigado a todos pela força. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, estava a bordo do avião que caiu em Paraty. A aeronave decolou a 1:01 do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty, com 4 pessoas a bordo. Segundo a Força Aérea Brasileira, o plano de voo, como eu disse, informava 4 ocupantes. O Corpo de Bombeiros também informou que o avião caiu no mar próximo à Ilha Rasa e que está parcialmente submerso. Na hora do acidente, chovia forte em Paraty e a região estava em estágio de atenção. Ao vivo de Brasília, Cariane Costa.
E agora vamos direto ao Supremo Tribunal Federal, onde está o repórter Lucas Pordeu Leon, da Rádio Nacional da Amazônia. Lucas.
Olá, Luciano. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, estava em Belo Horizonte quando recebeu a notícia do que o ministro Teori Zavascki teria caído num avião em Paraty. Ela imediatamente pegou um avião de volta para Brasília e está aqui já na capital federal. O comitê de imprensa aqui do STF está cheio com veículos de comunicação de todo o país, esperando aí um pronunciamento da ministra Carmen Lúcia, que deve dar uma palavra aqui para os jornalistas logo mais. Lembrando que o ministro Teori Zavascki é o relator da Operação Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal, que é a instituição que julga os casos de quem tem foro privilegiado, políticos, ministros de Estado, entre outras autoridades. O ministro Teori Zavascki estava prestes a homologar ou não a delação da Odebrecht, que envolve aí dezenas de políticos de vários partidos, e essa homologação estava prestes a ser divulgada agora em fevereiro. O artigo 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal diz que, em caso de morte, quem substitui o relator é o ministro indicado para a vaga. Mas o Supremo Tribunal Federal ainda não confirmou se esse artigo, se seria mesmo alguém indicado para a vaga no lugar do Teori Zavascki, que tomaria essa relatoria. É com você, Luciano.
A participação de Lucas Pordeus Leon, da Rádio Nacional da Amazônia. Em meio à crise na área de segurança, policiais civis do Amazonas aprovaram indicativo de greve. Os detalhes com Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
Em assembleia, 600 funcionários, entre delegados, peritos e agentes, decidiram paralisar as atividades por tempo indeterminado. O vice-presidente do Simpol, Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil no Amazonas, Odirley Araújo, afirma que o governo do estado não cumpriu acordo firmado com a categoria.
O governador aqui resolveu descumprir uma lei aprovada em 2014 que estabelece um escalonamento de perdas salariais de anos anteriores. E ele resolveu esse ano não fazer o pagamento como estabelece a lei em janeiro, alegando a crise, né? Só que nós conseguimos, desde o mês de novembro, aprovar uma emenda a esse orçamento garantindo o destaque orçamentário. Mas mesmo assim, com a garantia do secretário de Fazenda, dizendo que tinha dinheiro para fazer o pagamento, o governador resolveu suspender.
Os policiais reclamam também da falta de estrutura da corporação, do cancelamento das promoções na carreira, além de solicitarem o pagamento de benefícios como vale-refeição. Ainda segundo o sindicato, o movimento grevista já vinha sendo articulado antes mesmo do incidente no complexo penitenciário Anísio Jobim e das fugas em massa. Odirley disse que já encaminhou aos órgãos competentes, entre eles o governo e o Ministério Público, o documento de comunicado de greve. Os policiais civis devem cruzar os braços a partir da próxima quarta-feira, dia 25. Por se tratar de atividade essencial, a categoria deve manter 30% do efetivo trabalhando. De acordo com dados do Simpol, o efetivo de policiais civis no estado é de cerca de 2.200, quando deveria ser o dobro. De Brasília, Brasília, Michele Moreira.
E o governo do Amazonas informou que os policiais civis estão entre as classes de servidores que tiveram os maiores reajustes salariais nos últimos 6 anos. Entre 2010 e 2016, os ganhos acumulados variam entre 71% e 153%. O governador José Melo lamentou a recusa dos representantes da classe dos policiais civis em não querer negociar e ainda ameaçar paralisar os serviços no momento delicado pelo qual passa a segurança pública no estado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, decidiu suspender a decisão do Conselho Nacional de Justiça que afastou as funções da juíza Clarice Maria de Andrade. Em 2007, ela foi acusada de manter uma adolescente de 15 anos presa em uma cela com cerca de 30 homens, em Abaetetuba, no Pará. A decisão é de dezembro, mas foi publicada hoje. O ministro entendeu que o Conselho Nacional de Justiça descumpriu determinação do Supremo de 2010, quando a corte decidiu que não havia provas de que a juíza tinha conhecimento de que a adolescente tinha sido presa em uma cela masculina. O ministro atendeu a um pedido feito pela defesa da juíza para suspender a decisão do Conselho até o julgamento de mérito. Mudanças no processo de demarcação de terras provocaram reações negativas entre indígenas e organizações indigenistas. A reportagem é de Maíra Heine, da Rádio Nacional da Amazônia.
A portaria do Ministério da Justiça e Cidadania, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, cria um grupo técnico especializado que vai avaliar os processos de demarcação desenvolvidos pela FUNAI. Para Kleber Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, a portaria deixa um clima de desconfiança sobre os trabalhos realizados pela Fundação Nacional do Índio.
Há um risco bastante grande de que essa instância sobreponha os estudos feitos no âmbito da FUNAI por decisões políticas. Há esse risco de que portaria enfraqueça os estudos de identificação e delimitação de terras indígenas no país.
A portaria número 68 destaca que o grupo técnico deve fiscalizar o cumprimento da jurisprudência do STF sobre as demarcações de terras indígenas e prevê ainda uma reparação às populações tradicionais em caso de perda de terras. Para Sônia Guajajara, coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a reparação é uma inversão do processo.
Ao invés de indenizar ou tirar o ocupante de má fé, ele quer indenizar os indígenas para poder sair da sua terra. Então, isso não é reparo, isso é expulsão do indígena do seu território.
O Ministério Público Federal também já se posicionou contrário à portaria e disse que vai pedir a revogação da norma. No site da instituição, o MPF afirma que é contra a alteração realizada no processo de demarcação de terras indígenas por meio de mera portaria do Ministério da Justiça e Cidadania. Ressalta que a norma viola a Constituição, o Decreto 1775, que dispõe sobre a demarcação de terras indígenas, e não respeita a consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas. Até o fechamento desta edição, o Ministério da Justiça não se manifestou sobre a publicação da portaria. De Brasília, Maíra Heinen.
As fiscalizações para apurar a existência de trabalho escravo no ano passado ficaram entre 40% e 60% abaixo da média dos últimos 13 anos no Pará, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. A afirmação consta do documento Balanço da Reforma Agrária 2016 da CPT, a Comissão Pastoral da Terra. A reportagem é de Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
Apesar da crescente queda, Pará, Mato Grosso e Tocantins ainda estão entre os estados que apresentam o maior número de fiscalizações. Segundo a CPT, ano passado foram contabilizadas 158 fiscalizações em todo o país, 65 delas feitas por equipes regionais do Ministério do Trabalho e 93 pelo Grupo Móvel Nacional. Em 2015, foram 277. Para o coordenador da Comissão Pastoral da Terra, Paulo César, a Amazônia possui particularidades que favorecem esta prática ilegal.
A Amazônia, pela situação estrutural dela, pelo isolamento e pela falta de uma política efetiva, claro que você tem a força das oligarquias rurais, que às vezes impede que as instituições ditas democráticas ajam, como a fragilidade do INCRA na Amazônia, do judiciário, ou a conivência desses órgãos, faz com que se torne muito mais fácil você burlar as leis, provocar processos como esse do trabalho escravo e vários outros, como a própria grilagem de terra.
De acordo com a CPT, em 2016 foram registrados 98 casos de trabalho semelhante ao escravo, envolvendo quase 970 pessoas. A Amazônia Legal foi palco de 44% destas notificações, mas apenas 27% dos resgates foram realizados nessa área. O Ministério do Trabalho não tem computado os números de fiscalizações realizadas e trabalhadores libertos no ano passado. Balanços parciais apontam para cerca de 50 resgates na região amazônica. Mas, por nota, a pasta alega que em 2016 houve uma das mais longas greves dos auditores fiscais do trabalho, o que provocou uma redução de servidores que realizam fiscalizações. O Ministério afirma ainda que neste mesmo período houve a junção e depois a separação do Ministério do Trabalho com a Previdência Social, o que gerou um impasse burocrático, provocando a falta de repasse de recursos. Ainda segundo a pasta, todas as denúncias urgentes foram atendidas pelas equipes de fiscalização, mesmo em períodos de greve. De Brasília, Michele Moreira.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
A Superintendência de Vigilância Sanitária do Maranhão suspendeu a comercialização de noz da Índia. Casos de pessoas que adoeceram após utilizar o produto e uma morte estão sob investigação no estado. Uma fiscalização para retirar o produto das lojas já começou. Os detalhes com Maísa Penetra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Após uma notificação de óbito e outros doentes com causas parecidas em hospitais do Maranhão, a SUVISA, Superintendência de Vigilância Sanitária, está apreendendo a noz da Índia de todos os estabelecimentos comerciais do estado. Depois de quase 2 anos sendo vendido como emagrecedor, o produto está com a comercialização suspensa. A decisão foi tomada depois de várias pessoas relatarem dores de cabeça, vômito intenso, diarreia e desnutrição após a ingestão da noz. Os estabelecimentos que continuarem as vendas sofrerão as sanções previstas em lei. A morte e os casos de pessoas que adoeceram após consumir o produto estão sob investigação. De acordo com a SUVISA, não existe qualquer comprovação científica da eficácia da noz da Índia no processo de emagrecimento. Ainda segundo a superintendência, o produto não tem registro no Brasil. Com supervisão do Rádio Jornalismo, de Brasília, Maísa Penetra.
Subiu para 11 o número de casos de malária no interior do Tocantins. Vamos até a capital saber os detalhes ao vivo com Isabel Cristina, que é da Rádio 96 FM de Palmas. Olá, Isabel.
Olá, Luciano. Uma situação complicada aqui no Tocantins. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, os técnicos concluíram agora há pouco o trabalho de investigação sobre o surto de malária em Araguatins. Esse município fica localizado na região norte do Tocantins. Foram confirmados 11 casos do tipo malária vivax, que é responsável também por 85% das infecções no Brasil. Ainda de acordo com informações repassadas em primeira mão pela equipe que está lá na cidade, todos os casos confirmados foram contraídos em Araguatins. Anteriormente, a Secretaria de Saúde havia levantado uma suspeita de que duas pessoas foram infectadas no Pará. Isso, então, não se confirmou. Nós conversamos com o técnico do Programa Estadual de Controle da Malária, Marco Aurélio, e ele adiantou que possivelmente alguém de fora trouxe o vírus para a cidade.
Nas investigações realizadas, foi verificado que tem um bairro em comum que as pessoas estiveram no período provável da infecção. Então, não se deslocaram e, por isso, a confirmação da autotomia. E, por ser um período de férias, a princípio a gente atribui que alguém de fora tenha vindo visitar, tenha estado de passagem aqui nesse bairro e, possivelmente, tenha deixado, consequentemente, os municípios que se infectaram e, posteriormente, esses municípios infectaram outras pessoas aqui do município.
A orientação dada pela Secretaria de Estado da Saúde é que sejam realizados imediatamente testes de laboratórios ou rápidos para todos os casos febris. Marco Aurélio ainda destacou que a prevenção da malária está na proteção.
Seria através do uso de repelentes, né, calças e blusas de manga comprida, caso essa população, né, residente, fique exposta durante o horário de ação do retorno, né, que vai das 18 às 10 horas da noite e aí em torno de 5 até 7h30 da manhã.
Luciano, a equipe da Secretaria de Estado da Saúde continua lá em Araguatins e só retorna para Palmas amanhã. Lá no município, as equipes de endemias vão continuar o trabalho de orientação para a comunidade. E agora, né, depois de identificado o tipo de malária que está lá na cidade, o tipo, né, do mosquito, eles vão iniciar o bloqueio químico, que é feito aí por meio da borrifação de inseticida. Ao vivo de Palmas, Isabel Cristina.
E a Secretaria de Saúde do Acre planeja ação de combate à malária no Vale do Juruá. Quem tem as informações é Anne Manuela, da Rede de Rádios Aldeia FM, Difusora Acreana.
Devido ao crescente número de casos de malária na região do Vale do Juruá, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre, SESACRE, iniciou um plano de ação em parceria com as secretarias municipais, associações e a população em geral para combater o mosquito transmissor da malária. Albertina Costa, diretora da Vigilância em Saúde da SESACRE, fala sobre as ações que serão realizadas nos municípios.
Nós vamos trabalhar o diagnóstico precoce, a educação sanitária, que é fundamental junto com a população. Nós temos que conscientizar que a população é responsável também nesse diagnóstico. A população, ela tem que ter cuidado na sua residência com lixo, com árvores, com plantas que retêm água, né? Elas têm que ter telamento em janelas, portas, elas têm que ter maiores cuidados com as crianças no horário em que o mosquito, por exemplo, tem costume de ficar, né, voando. Ela tem que ter cuidado com o tratamento, porque a recaída do tratamento é muito perigoso.
Rodrigues Alves apresenta 12 pontos de alto risco de incidência de malária. Como a nova gestão municipal assumiu neste mês, alguns trâmites administrativos ainda estão sendo organizados, entre eles os locais onde deverá funcionar a gerência de endemias. Em 2016, o Ministério da Saúde investiu mais de R$200 mil em ações de combate à malária. De Rio Branco, N. Manuela.
Estados da região amazônica estão em alerta para a febre amarela. Mais informações com Juliana Russomano, da Rádio Nacional da Amazônia.
A região amazônica sempre foi considerada pelo Ministério da Saúde como área de risco para a febre amarela. Depois dos mais de 180 casos suspeitos e 47 suspeitas de mortes pela doença em Minas Gerais este ano, o alerta soou. Segundo o Ministério da Saúde, dos 9 estados amazônicos, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016, foram registrados 4 casos de febre amarela silvestre, transmitidas por mosquitos, sendo 2 no Pará em 2015 e 2 no Amazonas em 2016. Os últimos casos de febre amarela urbana, transmitida pelo Aedes aegypti, foram registrados em 1942 no Acre. Os sintomas da doença são repentinos e incluem febre alta, dores de cabeça, cansaço, náuseas, fadiga e vômitos por até 3 dias. A melhor forma de prevenir a doença é pela vacina, disponível no Calendário Nacional de Vacinação do SUS. A OMS, Organização Mundial da Saúde, considera que apenas uma dose da vacina já é suficiente para a proteção por toda a vida. No entanto, como medida adicional de proteção, o Ministério da Saúde definiu a manutenção do esquema de 2 doses no calendário nacional. A indicação da pasta é de que toda pessoa que reside em áreas com recomendação da vacina contra a febre amarela e pessoas que vão viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata dentro dessas áreas deve se imunizar. Com colaboração de Maísa Penetra, de Brasília, Juliana Russomano.
Hoje, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou a primeira morte por febre amarela.
Você está ouvindo... Repórter Amazônia.
No Maranhão, empresas de água mineral têm 10 dias para colocar selo fiscal em seus vasilhames. Em descumprimento, a multa aplicada, é de R$ 90,00 por cada garrafão. Saiba mais com Beto Vieira, da Rádio Timbira, do Maranhão.
A Secretaria Estadual da Fazenda, a Cefaz, notificou as empresas que engarrafam água mineral que ainda não solicitaram a autorização para aquisição do selo de controle fiscal. Pela legislação que regulamenta a atividade, todos os estabelecimentos envasadores de água mineral e adicionada de sais ficam obrigados a fixar o selo fiscal de controle nos vasilhames retornáveis de 20 e 10 litros para comercialização no estado do Maranhão, ainda que originário de outra unidade da federação. A obrigação foi estabelecida a partir do dia 1 de julho de 2016. Na notificação, a Secretaria concedeu o prazo de 10 dias para que as empresas se regularizem, requerendo os respectivos selos para a posição nos garrafões de água mineral. Segundo a Secretaria de Fazenda, o descumprimento da obrigação sujeita o infrator a uma multa de R$ 90,00 por garrafão sem o selo fiscal ou com o selo fiscal irregular. Os selos fiscais serão aplicados diretamente sobre o lacre do garrafão que contenha água mineral, podendo ser o processo de aplicação de forma manual ou automatizada, desde que cumpra os critérios de controle estabelecidos. A empresa responsável pela impressão dos selos já foi credenciada pela Secretaria da Fazenda. Todas as etapas de solicitação de confecção dos selos fiscais pelas empresas que envasam e comercializam água mineral devem ser feitas pelo portal da empresa autorizada na internet. De São Luís, Beto Vieira.
Eleitores de Calçuene, no Amapá, terão que voltar às urnas no próximo dia 12 de março para escolher os novos prefeitos e vice-prefeitos. O prazo para as convenções partidárias termina amanhã. Os detalhes com Paula de Castro, da Rádio Nacional da Amazônia.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, o município vai passar por eleições suplementares porque a chapa que obteve o maior número de votos nas eleições do ano passado concorreu com registro de candidatura indeferido. O candidato a prefeito, Reinaldo Barros, teve seus direitos políticos suspensos depois de ser condenado em uma ação de improbidade administrativa. Só poderão votar eleitores da cidade regularizados até maio de 2015, ou seja, mesmo eleitorado do pleito realizado em 2016. As campanhas eleitorais serão realizadas durante o mês de fevereiro. Calçuene tem 7.400 eleitores. 18% deles, cerca de 1.300, deixaram de votar nas eleições municipais do ano passado. Com produção de Graziele Bezerra, de Brasília, Paula de Castro.
Esporte.
O técnico Tite convocou a seleção brasileira para o amistoso do dia 25, no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. A convocação, por não ser uma data FIFA, só contará com jogadores que atuam no futebol brasileiro. Vamos à lista. Goleiros: Alex Muralha, do Flamengo; Danilo Fernandes, do Internacional; o Everton, do Clube Atlético Paranaense; os zagueiros Pedro Jeromel, do Grêmio; Luan, do Vasco; Rodrigo Caio, do São Paulo; e Vitor Hugo, do Palmeiras. Pereira. Para as laterais, Fábio Santos, do Atlético Mineiro, Wagner, do Corinthians, Jorge, do Flamengo e Marcos Rocha, do Atlético Mineiro. Jogadores de meio campo, Camilo, jogador do Botafogo, Diego, do Flamengo, Gustavo Scarpa, do Fluminense, Henrique, do Cruzeiro, Lucas Lima, do Santos, Rodriguinho, do Corinthians, Wallace, do Grêmio e William Arão, do Flamengo. Para o ataque, Diego Souza, jogador do Sport Recife, Dudu, do Palmeiras, o atacante Luan, do Grêmio, e Robinho, que joga no Atlético Mineiro. A seleção brasileira joga contra a Colômbia no dia 25, semana que vem, amistoso no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 24 da semana que vem, quando o Tite define o time titular. De Brasília, André Luiz Mendes.
Toda a renda da partida vai ser repassada ao time da Chapecoense. O valor vai ser usado para indenizar os familiares, os jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes que foram vítimas da queda do avião que levava a equipe para disputar a partida final da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia. No acidente, 71 pessoas morreram, incluindo jogadores, dirigentes, jornalistas e parte da tripulação.
Cultura.
O município de Soure, na Ilha do Marajó, no Pará, completa 158 anos nesta sexta-feira. Para comemorar, uma programação especial está sendo realizada a partir de hoje com rodas de carimbó. A reportagem é de Carlos Reis, da Rádio Cultura do Pará.
Soure se destaca na ilha pelo potencial turístico. Além dos atrativos naturais, o município possui um potencial para turismo religioso e cultural, além do ecoturismo e turismo de aventura, como destaca o secretário de turismo, Wellington Mello.
Nossos potenciais, que vão desde praias, fazendas, que oferecem também a prática ao turismo rural, nossos centros de artesanato, a cidade com toda a história que com mais de 100 anos tem a parte referendada pelas igrejas, as festividades, que muitos são fortes. E dizer que o município, queremos preparar o município para receber esse turista que vem de fora, que vem não somente da capital Belém, mas dos estados e principalmente o turista internacional.
Monforte foi o nome do povoado que deu origem a Soure, até então habitado por índios maruanazes e mundis, pertencentes à tribo dos aruãs. No início do século XVII, com a chegada dos padres de Santo Antônio, o povoado passou a se chamar Menino Deus. O nome Soure foi dado pelos primeiros colonizadores portugueses, oriundos de uma antiga vila de Concília, no distrito de Coimbra, que era chamada no tempo dos romanos como Saurium. Além de igrejas, coretos, praças e casas antigas e belas praias, Soure chama a atenção por suas ruas, identificadas por números como em algumas cidades da Europa. Os búfalos são outra atração da cidade. Eles passeiam livremente pelas vias públicas. Todas essas atrações podem ser contempladas durante os festejos de 158 anos da cidade. Ronaldo Guedes, artista do povoado de Pacoval, também é uma das atrações, com os seus tambores e suas cerâmicas.
Além da produção da cerâmica, tem muito a dizer da nossa história, que é a minha área. A gente tem um trabalho com a música, que é o carimbó. Então, a gente vai estar participando do aniversário da cidade com um conjunto de carimbó tradicional, um carimbó de comunidade. Todas as quartas-feiras a gente tem roda de carimbó aberta para o público. Então, a minha participação tem sido nesse sentido, de ter essa parceria aí.
Outras expressões culturais também vão fazer parte da programação, completa o secretário de Cultura, Márcio Vitelli.
As mais diversas expressões artísticas e culturais do município ligadas à dança, como os grupos folclóricos, a música, através dos artistas locais, rodas de carimbó e roda de samba, com os blocos carnavalescos. Atenção também voltada para outros segmentos, como poesia, e também ligadas ao setor do artesanato, entre outras atividades de valorização de nossos artistas locais.
Toda a programação de aniversário vai acontecer nesta sexta-feira. De Belém, Carlos Reis.
Termina aqui o Repórter Amazônia. Apresentação, Luciano Barroso. Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca. Redação e edição, Sheila Noleto. Coordenação, Juliana Russomano. Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.